Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com Isabel Machado. Nasceu em Lisboa, completou o 12º ano já nos Estados Unidos da América, licenciada em Línguas e Literatura Moderna, foi jornalista, professora, durante algum tempo, 11, foi mesmo pivô, minha colega, e jornalista da Televisão de Macau, da TDM, é autora de inúmeros livros, já se passou até pela tarde da RDP Internacional. Hoje vamos focar-nos na sua mais recente aventura, vou-lhe chamar Rebento, porque isto não é uma aventura, chamado Constança. Isabel, boa tarde, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional, é muito bom voltar a conversar consigo. Bom, com tanta atividade, quando passa um recibo verde, qual é a profissão que mete no recibo?
Escritora.
Muito
olá,
bom.
Miguel, boa tarde.
Boa tarde, seja bem-vinda. Bom,
muito obrigada.
A Isabel é uma verdadeira máquina de produção, não é?
Nem por isso, olha, que faço umas pausas, porque isto é muito, muito intenso, de vez em quando não dá para estar a fazer uns livros atrás de outros, portanto já fiz umas pausas. Uhum. E este livro de que vai falar hoje é uma reedição da manuscrito.
Uhum.
Portanto, não são todos uns atrás dos outros,
muito
embora
bem
pareça, mas não são.
Sim. Antes de entrarmos neste universo, como é que uma vida tão agitada, e o seu currículo é gigante, como é que foi encontrar espaço para a escrita?
Olha, foi por acaso, sabe? Muitas coisas na minha vida têm acontecido por acaso. Vêm ter comigo mais do que eu ir à procura delas. Apesar de eu sempre ter escrito para mim, e como jornalista, claro, escrevia grandes reportagens em revistas e etc. Mas um livro, um romance, foi uma proposta. Na verdade, foi uma proposta de uma editora que me falou na possibilidade de, através de um amigo que trabalhava para a editora, na possibilidade de eu fazer um romance histórico. E eu achei interessantíssimo e disse logo que sim. Portanto, gosto de história, gosto de escrever, e achei que ia ficar, enfim, feliz a experimentar este registro. E foi assim.
Sim.
Portanto, foi um acaso.
Sim, mas diga-me uma coisa: escrever crónicas tem uma determinada técnica, escrever romances históricos tem outra técnica. Consegue dissociar as duas coisas?
Consigo, embora é engraçado, porque, como disse, eu sou de literatura, depois passei para o jornalismo e depois passei para a literatura. Portanto, quando eu fui da literatura para o jornalismo,
aí é que foi a grande...
já fui complicado. Sim. Sim, exatamente. Uhum. Aí já foi uma grande diferença, porque não há estados de alma, não é? Não há... temos que ser completamente racionais e tentar ser o mais isentos possível. Depois, ao voltar para a literatura, também vinha um bocado contaminada do jornalismo, portanto é preciso fazer aqui alguma contenção para não desatar a falar dos factos, não é? Que no romance não interessam e acabam por tornar muito menos apelativa à escrita.
Uhum.
Portanto, acabaram por ser duas adaptações.
Sim.
Para um lado e depois o regresso outra vez.
Sim, com essas adaptações consegue definir a sua forma de escrita?
Ai, isso é, eu acho sempre mais fácil serem os outros a fazê-lo. A minha uhum. forma de escrita, olha, eu gosto muito de trabalhar as personagens, a densidade psicológica. Eu acho que talvez é o que mais me encanta de tudo. Evidente, gosto dos factos, interessa-me a história, mas o que me interessa, na verdade, são as pessoas e tentar perceber o mundo contraditório, não é? Que vive em cada um de nós e que é verdade, tanto hoje como no século XIII, ou XIV, ou XVIII, ou XIX. E isso é que eu acho mesmo fascinante, não é?
Uhum.
Atrás das decisões, atrás do que aquela pessoa foi publicamente e da imagem que ficou na história, como é que, o que é plausível que tivesse sido o motivo para isto ou para aquilo. E portanto eu acho que é muito por aí, é muito pela densidade psicológica das personagens.
Isso significa que tem que fazer um alto estudo, planificar a coisa antes de começar, não é? Tem que conhecer muito bem, no fundo, a densidade emocional de cada um dos seus personagens, porque são personagens que existem, não é? No fundo, tem que o estudar, não é?
Tanto como, isto é engraçado essa pergunta que faz, porque tanto quanto os factos, não é? A gente tem que estudar primeiro uma determinada época e um determinado período de vida de alguém. Para mim é muito importante perceber quem era aquela pessoa. Através disso consegue-se, pelas decisões, porque acaba por haver uma continuidade, não é? Se nós formos olhar para a vida, seja quem for, até de nós, começamos a ver ali uma narrativa, porque é que certas coisas são escolhidas e não outras, não é? E depois temos, às vezes, coisas muito interessantes, que são cartas, testamentos, onde nós vamos perceber muito mais coisas sobre aquela pessoa que está ali, não é? Uhum. Em que vemos intenções expressamente declaradas, em que vemos preferências, em que podemos perceber se era uma pessoa mais intuitiva, mais racional. Tudo isso são pontinhos, não é? Que vou juntando ao longo de meses, juntamente aos factos, tentar perceber. Agora, também acho que é engraçado dizer às pessoas que durante o processo de escrita nós também vamos tendo uma relação diferente com aquelas figuras históricas que são personagens para nós, não é? Uhum. São as pessoas que nós estamos a trabalhar e que acreditamos, estamos a construir uma figura dentro de outra.
Sim.
Porque a personagem acaba por, enfim, ser um bocado autónoma da figura histórica.
Sim.
Nós estamos a atribuir-lhe. Diga.
A questão que estou a ouvi-la atentamente e apetece-me perguntar-lhe: e fica alguma ligação afetiva?
Ai, fica muita. Fica, é engraçado porque fica, a ligação afetiva é muito forte durante o processo de pesquisa e de escrita. Muito forte. Nós estamos na cabeça daquelas pessoas, estamos a tentar sofrer com elas, estamos a tentar alegrar-nos com elas, sonhar com elas, ter raiva com elas, tudo isso, não é? Portanto, e acabamos por ganhar, e é interessante que nem sempre, às vezes é engraçado, porque nem sempre a personagem principal se torna a nossa favorita, isso é pelo menos comigo.
Sim.
Às vezes há personagens secundárias, mas importantes, a quem ganhamos um afeto muito especial e que não estávamos à espera.
Sim.
É um bocado difícil de prever isso, não é?
Sim.
Portanto, durante o processo de escrita. Agora, depois de acabar um livro, isso também respondendo mesmo ao que me perguntou, depois de acabar um livro eu tenho uma necessidade muito grande de me libertar daquela pessoa, daquele mundo. Eu pelo menos sinto isso.
Muito bem. Ainda não falámos na constância, mas já lá vamos. Para já, queria só fazer mais uma pergunta antes de entrarmos no universo do livro. Quando começa a pensar num projeto novo, tem a preocupação do público? Está a pensar para quem é que eu estou a escrever? Ou isso é algo que é da editora, não tem nada a ver com o seu processo criativo, não tem nada a ver com a sua investigação? Está interessado em saber quem é que lê os seus livros?
Eu nunca me esqueço, eu acho que isto é que é mesmo importante, eu nunca me esqueço que estou a contar uma história às pessoas. Portanto, não é uma coisa que eu esteja a fazer só para meu prazer pessoal e pensando eu gosto disto, mas também não posso dizer que eu estou a escrever de uma certa forma para agradar a este ou aquele público. Eu acho que isso não acontece. Eu quero tornar a história apelativa, sabendo que nenhum livro existe sem público, não é? Portanto, aquilo é uma coisa para entrar na vida das outras pessoas, mas não, na realidade eu não tenho esse tipo de pensamento. Eu quero que isto vá agradar a este ou ao outro. Não, acho que é nesse sentido, é um processo bastante livre.
Muito bem. Agora tem um novo rebento, que já me disse que não é bem um novo rebento, já estava idealizado há muito tempo. Constança, que livro é este?
Constança é o outro lado da história, talvez o episódio mais conhecido da história de Portugal, que são os amores de Pedro, Dom Pedro e Inês de Castro. Eu acho que, se perguntarmos até uma criança, acho que toda a gente em Portugal sabe qualquer coisa, não é? Ou acha que sabe, ouviu qualquer coisa sobre esta situação. E eu interessei-me por ir ouvir o lado que nunca é falado, que nunca foi contado, mas que foi um lado que existiu, que era a perspectiva da mulher de Dom Pedro, Dona Constança Manuel, a mulher legítima de Dom Pedro, com quem ele casou, com quem tem um filho que vai ser rei, Dom Fernando I. Ainda por cima, houve várias coisas que me interessaram. Em primeiro lugar, explorar esta perspectiva nova de Dona Constança, e não só, também de outra personalidade de que eu já vou falar, e descobrir, afinal, que uma pessoa que ficou na sombra, a Dona Constança ficou completamente na sombra, se perguntar, a maior parte das pessoas nem sabem quem é, acabou por provocar involuntariamente situações gravíssimas na história de Portugal, nomeadamente uma guerra de 4 anos, foi o seu casamento com Dom Pedro. Portanto, Dona Constança vinha, também me interessou muito isso, de um mundo com muito sofrimento, já mesmo antes de casar com Dom Pedro, e as fontes, isso também foi determinante para eu decidir mesmo escrever sobre ela, as fontes históricas são unânimes numa coisa, no sofrimento que a relação entre Pedro e Inês causou a Dona Constança.
Sim.
É, isso eu achei interessante.
Bom, vamos lá então olhar para...
Muitas vezes... Diga.
Diga, acaba o raciocínio.
Não, é que muitas vezes pensa-se que, como os casamentos eram arranjados, que as pessoas não sofriam, e não é verdade, porque as pessoas tinham expectativas, não é?
Sim.
São seres humanos e tinham expectativas de encontrar paz, felicidade, respeito, e depois isso não se verifica. Portanto, as pessoas sofrem tanto no século XIV, que é a época deste romance, como sofrem hoje, mesmo que um casamento fosse arranjado, não é? Portanto,
sim,
os sentimentos estão lá na mesma.
Sim. Bom, utilizando uma expressão popular, a Constança, no fundo, não era a outra, porque a outra que era a Dona Inês, não é?
Sim, na verdade, a outra era a Dona Inês, é verdade.
Sim. Bom, é verdade. Então vamos tentar perceber quem é esta Constança e qual, no fundo, a sua importância.
Então, Dona Constança Manuel era descendente de Reis de Castela, uma grande fidalga. Ela é filha do fidalgo mais poderoso de Castela, um grande académico, é Dom Juan Manuel, que é, aliás, uma das personagens principais do livro. E que também em Portugal ele é pouco conhecido, mas no fundo é ele, para se vingar do Rei de Castela, faz uma aliança com o Rei de Portugal, que também se queria vingar do Rei de Castela. Dom Afonso IV queria vingar-se do Rei de Castela, que era seu sobrinho e genro. E é nesta aliança de ódios e de vingança que vão combinar este casamento entre cada um dos seus filhos, Dom Pedro e Dona Constança. E este pai de Dona Constança é uma figura extraordinária, porque ele levanta os exércitos contra o Rei de Castela, põe em sentido o Rei de Portugal, tem um poder inimaginável, mas também tem amor por aquela filha. Portanto, este homem tão duro, isso é, lá está aquela densidade que falávamos há bocado, não é?
Uhum.
Nós vamos descobrir no contrato de casamento que ele exige ao Rei de Portugal, por exemplo, que é uma coisa impensável na Idade Média, que depois do casamento ele quer visitar a filha sempre que entender. Isto uhum. é uma coisa
nem faz sentido estar em papel nesta altura das nossas vidas, não é?
É verdade.
Sim, mas
porque
é verdade.
As noivas nunca mais viam a família, casavam, não, mas ele faz questão, isso fica escrito, que uhum. ele quer ver a filha e diz mais ao Rei de Portugal: eu sim. pago todas as minhas despesas. Portanto, nem sequer havia essa desculpa,
uhum.
porque eles viajavam com centenas de pessoas, portanto, era caríssimo
sim.
receber uns convidados destes. Portanto, e vem várias vezes a Portugal visitar a filha, realmente.
Sim. Como é que era fisicamente Constança?
Isso sabe-se pouco. Enquanto sobre Inês de Castro sabemos que era loira e bela, o colo de garça, olhos claros, sobre Dona Constança nós não sabemos.
Uhum.
E portanto aí entra a ficção e uhum. podemos, eu descrevo de cabelos castanhos, com um porte senhoril, não é? Tem a ver da linhagem e todo o orgulho da família de onde ela vem e o seu pai, a maneira como o seu pai se comporta. Portanto, podemos ali imaginar que ela teria um porte, não direi altivo, mas senhoril, um porte imponente, digamos
sim.
assim. Mas aí é ficção, claro.
Isto é um livro de amor?
Claro que sim. É um livro
ou um
de
desamor.
Muito amor.
Ou desamor.
As duas coisas, porque, Miguel, a dor é o outro lado do amor, não é? Também. Portanto, é amor e desamor. É expectativa, é esperança, é sonho, é desilusão, é traição, é guerra. É um livro de sentimentos, de emoções muito intensas.
Uhum. Diga uma coisa, porquê é que decidiu abarcar este projeto? Porque nós estamos a falar de uma pessoa que é muito pouco conhecida na nossa história, nem sequer é portuguesa, e tem este final, no fundo, que é... acaba a sua vida, provavelmente, sem sentir o que é verdadeiramente o amor.
Exatamente, foi por isso, é um dos motivos é esse, não é? Contar a sua história, uma história que existiu e que eu acho fascinante as pessoas também pensarem, não é? Como na nossa vida, pensar noutra perspectiva, no outro lado, e afinal o que é que sentiu, o que é que aconteceu com esta pessoa? Portanto, isso foi para mim uma enorme motivação. E além disso, além de Dona Constança, há uma segunda figura, aliás, há três figuras, que é Dona Constança em primeiro lugar, claro, mas depois há também a figura do rei de Portugal, Dom Afonso IV, que eu também me interessei muito ver o outro lado desta figura, que na história, na memória dos portugueses, fica um pouco, para alguns portugueses, evidente, não é para todos, que sabem que foi um bom rei, mas que ficou talvez um pouco manchada, porque acabou por ser mais tarde o mandante da morte de Inês de Castro, mas ele também tinha as suas razões, e eu também fui à procura delas. Porque é que este homem acabou por seguir esta via, e descobri coisas muito interessantes. Este homem duro, mas era um homem também com inesperadas qualidades. Foi o primeiro, por exemplo, o único rei da primeira dinastia que não teve amantes nem filhos bastardos. Sim. Portanto, tinha uma dedicação absoluta à mulher, Dona Beatriz.
Muito bem.
Depois, tinha um amor enorme pela sua filha, Dona Maria, que sofria muito às mãos do rei de Castela, que tinha uma favorita e que nunca ligou nenhuma à infanta portuguesa, a sua mulher. E depois ele próprio vai também proteger Dona Constância. Ele nunca aceita a relação do filho e, portanto, ele tem, além de ser um bom rei e de se preocupar com o interesse de Portugal, também há aqui este lado mais humano de Dom Afonso IV, que eu achei interessantíssimo também explorar, não é? Porque muitas vezes não é olhado assim.
Muito bem. Onde é que andou a fazer a investigação para a produção desta obra?
Olha, eu andei, foi sobretudo em Portugal, também em Espanha, porque, por causa da Dona Constança, porque ela, o seu pai tinha grandes senhorios e grandes castelos, ou na Toledo e de Cuenca, portanto aí, mas de resto foi sobretudo em Portugal, tinha aqui todos os elementos de que precisava.
Muito bem. Quem é que acha que vai ter muito prazer em ler o seu livro?
Eu acho que todas as pessoas que sejam curiosas pela história de Portugal e que se interessem por considerar outras verdades, outras leituras para os acontecimentos, pessoas que tenham esse interesse, mas eu acho que é um livro que interessa à generalidade das pessoas, porque tem amor, não é? Aquela grande sentimento que é muito apelativo, tem muita guerra, tem intriga, tem traição, tem tudo isso de que eu lhe falei há bocado. Portanto, eu acho que não é de todo mesmo só um livro para mulheres.
Muito bem.
É um livro para homens e para mulheres.
Deixe-me olhar para a sua carreira também como jornalista. Tem saudades do jornalismo?
Às vezes tenho. Quando acontece qualquer tema que me apeteça tratar, isso tenho. Às vezes já me aconteceu ter vontade de pegar num tema e tratar desse tema, ou ir falar com alguém ou fazer uma entrevista, sim. Mas habitualmente não. Só por vezes.
Sim, como é que vê o atual jornalismo?
Olha, vejo com... De hoje em dia estou um bocadinho mais otimista por uma coisa. Eu acho que durante muitos anos não se fez jornalismo de investigação em Portugal e era uma coisa que me transtornava um pouco, não é? Não havia meios, não estou a dizer que agora há muitos meios, mas apesar de tudo, eu acho que dá uns anos para cá se aposta mais nisso. E é fundamental, não é? Uma democracia não pode viver sem jornalismo de investigação. Portanto, acho que há grandes jornalistas nos jornais, na rádio, na televisão, e portanto estou mais otimista, estou mais satisfeita com o panorama.
Muito bem.
Que temos atualmente.
Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir duas palavras, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira, pode escolher as duas ou então nem sequer responder. Vamos a isso?
Vamos, só uma pergunta. Eu invento a terceira se não conseguir escolher nenhuma, é isso?
Sim, sim, sim. Se achar que isto estou a dizer é um profundo disparate. Vamos a isso?
Vamos.
Escrever ou ler?
Ler.
Inês ou Constança?
Constança.
Romance ou documento histórico? Romance ou documento histórico?
Ambos.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Do público.
Jornalista ou professora?
Professora.
Fazer traduções ou escrever as suas próprias obras?
Acho seguramente a segunda.
Reis ou plebeus?
Escrever. Plebeus.
Monarquia ou democracia?
Democracia.
Reconhecimento pela sua obra literária ou por ser uma pivô de televisão?
Pela obra literária.
Ping ou pong?
Pong.
Isabel Machado, muito obrigado pela passagem mais uma vez pela tarde da RDP
obrigada,
Internacional.
Emilia.
Continua a produzir dessa forma. Próximo livro voltaremos a conversar. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado, Miguel. Boa tarde.